Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Rui Saraiva e Filomeno Lopes. O Papa Francisco propôs aos membros do corpo diplomático esta manhã no Vaticano uma diplomacia da esperança para dissipar as densas nuvens da guerra. A diplomacia deve ter coragem de ser criativa para fortalecer a unidade na diversidade. Palavras do decano do corpo diplomático e embaixador do Chipre, Jorge Pulides, que exprimiu ao Papa o compromisso diplomático de todos os embaixadores credenciados, juntos da Santa Sé. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 9 de janeiro, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Jean-Marc Avelin, arcebispo metropolita de Marseille, na França, o cardeal Cláudio Guggerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, o cardeal Giorgio Marengo, prefeito apostólico de Ulaanbaatar, na Mongólia, Dom Ângelo Vincenzo Zani, arcebispo titular de Volturno e arquivista e bibliotecário da Santa Romana Igreja, o padre Carlos Alberto Trovarelli, ministro-geral da Ordem Franciscana dos Frades Menores Conventuais, e, finalmente, o corpo diplomático acreditado junto da Santa Sé para os augúrios do novo ano. Como dizíamos, o Papa Francisco propôs aos membros do corpo diplomático esta manhã no Vaticano uma diplomacia da esperança para dissipar as densas nuvens da guerra. Mais pormenores com Silvonei José.
Na manhã desta quinta-feira, 9 de janeiro, o Papa Francisco recebeu os embaixadores acreditados junto à Santa Sé para uma das mais importantes e tradicionais audiências do ano, em que passa em resenha os principais desafios da comunidade internacional.
Ao início de este ano, que para a Chiesa Católica há uma particular relevância, il nostro ritrovarci ha una valenza simbolica speciale.
O pontífice leu a saudação inicial para recordar o significado do jubileu. Fazer uma pausa no frenesim que marca cada vez mais a vida cotidiana, para nos revigorar e alimentar com o que é verdadeiramente essencial. Redescobrir que somos filhos de Deus e nele irmãos. Perdoar as ofensas. Amparar os fracos e os pobres, deixar repousar a terra, praticar a justiça e redescobrir a esperança. A isso são chamados todos aqueles que servem o bem comum e exercem aquela elevada forma de caridade, que é a política. Devido a um resfriado, o restante do discurso de Francisco foi lido por Monsenhor Filippo Ciampanelli, que deu voz ao agradecimento ao decano do corpo diplomático, o embaixador de Chipre, Jorge Pulides, pela saudação em nome de todos os presentes. E recordou que, em 2024, foram mais de 30 os chefes de Estado ou de governo recebidos no Vaticano, citando alguns acordos assinados, de modo especial, a renovação do acordo provisório entre a Santa Sé e a República Popular da China, sobre a nomeação dos bispos. Sinal da vontade de prosseguir um diálogo respeitoso e construtivo em vista do bem da Igreja Católica no país e de todo o povo chinês. O pontífice mencionou ainda suas viagens dentro e fora da Itália no ano que passou. Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura, Bélgica, Luxemburgo e Córsega, e as cidades italianas de Verona, Veneza e Trieste. Mais uma vez, manifestou sua gratidão às autoridades italianas pelo trabalho realizado em Roma, para o jubileu. O Santo Padre, todavia, prosseguiu com uma amarga constatação de que o ano de 2025 começa com o mundo dilacerado por numerosos conflitos e com o recomeço de atos de terror abomináveis, como os que ocorreram em Magdeburgo, na Alemanha, e em Nova Orleans, nos Estados Unidos. As sociedades continuam cada vez mais polarizadas, situação agravada pela contínua produção e difusão de fake news, que não só distorcem a realidade dos fatos, disse o Papa, mas acabam por distorcer as consciências. O desejo de Francisco para este novo ano é que o jubileu possa representar para todos, cristãos e não cristãos, uma oportunidade para repensar as relações que nos unem, superando a lógica do confronto e abraçando a lógica do encontro, para que o tempo que nos espera não nos ache como errantes desesperados, mas peregrinos de esperança. Perante a ameaça cada vez mais concreta de uma guerra mundial, a vocação da diplomacia é favorecer o diálogo entre todos, incluindo os interlocutores considerados mais incômodos. Todos somos chamados a tornar-nos arautos de uma diplomacia da esperança, a fim de que as densas nuvens da guerra possam ser dissipadas por um renovado vento de paz. Desse modo, inspirado pelas palavras do profeta Isaías, o Papa traçou as características desta diplomacia da esperança, aliadas às responsabilidades de um líder político perante as misérias do nosso tempo. E são muitas, constatou o Santo Padre. Nunca como nesta época a humanidade experimentou tanto progresso, desenvolvimento e riqueza, e talvez nunca, como hoje, se encontrou tão sozinha e perdida, a ponto de preferir não poucas vezes os animais de estimação aos filhos. Há uma urgente necessidade de uma boa nova. Esta boa nova não pode estar à mercê dos modernos meios de comunicação e da inteligência artificial, que podem ser utilizados abusivamente como meios de manipulação da consciência, contribuindo para a polarização, a simplificação da realidade e, paradoxalmente, o isolamento, em especial através das redes sociais e dos jogos online. Nesta perspectiva, a educação deve ser voltada a uma alfabetização midiática, destinada a favorecer instrumentos essenciais para promover o pensamento crítico. O pontífice ressaltou a importância de uma boa comunicação no âmbito diplomático, com o cuidado de não instrumentalizar documentos multilaterais, alterando o significado dos termos ou reinterpretando unilateralmente o conteúdo dos tratados sobre os direitos humanos. Nesse contexto, se insere a preocupação de Francisco com a colonização ideológica. A propósito de acordos, o Papa manifestou sua apreensão com o enfraquecimento das instituições multilaterais, que já não parecem capazes de garantir a paz, nem de responder de forma eficaz aos desafios do século XXI, como as questões ambientais e de saúde pública. Muitas delas precisam ser reformadas, defendeu. Uma diplomacia da esperança é também uma diplomacia do perdão. A guerra é sempre um fracasso. Não podemos aceitar ver crianças morrendo de frio, disse Francisco, pedindo que 2025 seja o ano do fim da guerra da Ucrânia. Haja um cessar-fogo entre Israel e Palestina, com a libertação dos reféns israelenses em Gaza. Paz também na Síria e no Líbano, perdão na ilha de Chipre, nos vários conflitos no continente africano, em Myanmar e na Península Coreana. No continente americano, o pontífice citou o Haiti, a Venezuela, a Bolívia, a Colômbia e a Nicarágua, onde a Santa Sé, que está sempre disponível para um diálogo respeitoso e construtivo, segue com preocupação as medidas tomadas contra pessoas e instituições da Igreja e espera que a liberdade religiosa e outros direitos fundamentais sejam devidamente garantidos a todos. O Papa denunciou as múltiplas formas de escravidão, a começar no trabalho, pouco reconhecida, mas muito praticada. A escravidão da toxicodependência, que afeta sobretudo os jovens. A escravidão dos seres humanos traficados, sendo a maioria migrantes. Uma diplomacia da esperança é uma diplomacia de liberdade, que exige o empenho conjunto da comunidade internacional para eliminar este miserável comércio. Justiça também para nossa amada terra, que parece insurgir-se contra a ação humana através de manifestações extremas do seu poder. Exemplos disso são as inundações devastadoras na Europa Central e na Espanha, bem como os ciclones que atingiram Madagascar, o departamento francês de Mayotte e Moçambique. Não podemos continuar indiferentes a tudo isso, disse o Papa. Nesta linha, Francisco reforçou seu pedido às nações mais ricas para que perdoem as dívidas dos países pobres. Na perspectiva cristã, o jubileu é um tempo de graça. E como eu gostaria que esse ano de 2025 fosse verdadeiramente um ano de graça, rico de verdade, perdão, liberdade, justiça e paz. A todos os embaixadores e aos governos que representam, o Papa formulou seus votos de que a esperança floresça nos nossos corações e o nosso tempo encontre a paz que tanto anseia. A Santa Sé mantém relações diplomáticas com 184 estados. A esses devem ser acrescentadas a União Europeia e a Ordem Militar Soberana de Malta.
Padre Santo, sono profondamente onorato e emozionato di presentarle in qualità di decano del corpo diplomatico i nostri più sentiti auguri di buona salute e di fruttuosa continuazione della sua missione apostolica. Vorrei esprimere la gioia che proviamo nel vivere insieme questo consueto momento di incontro capace di riempire i nostri cuori di speranza e dimostrare simbolicamente al mondo i rappresentanti degli Stati raccolti attorno al Santo Padre.
A diplomacia deve ter a coragem de ser criativa para fortalecer a unidade na diversidade. Essas palavras do decano do Corpo Diplomático Embaixador do Chipre, Jorge Pulid, parecem exprimir um compromisso em nome de todos os embaixadores credenciados juntos da Santa Sé. Pulides dirigiu essa mensagem ao Papa durante a audiência de início do ano. Antes de ouvir o discurso do Pontífice, o diplomata mais experiente agradeceu ao Papa pela sua obra incansável, fonte de esperança para tantos povos, tantas mulheres e homens, e destacou que o tema da esperança, escolhido para este jubileu ordinário, diante dos recentes acontecimentos dramáticos, alimenta a determinação de lutar por um futuro de paz, por meio do diálogo e da solidariedade. A esperança é disruptiva, incontrolável, em quem tem fé, confiança no próximo, une gerações, fortalece comunidades, afirmou o embaixador do Chipre, fazendo referência à bula de convocação do jubileu Spes non confundit, na qual o Papa Francisco destaca a urgência de levar sinais tangíveis de amor e compreensão àqueles que mais sofrem com os desequilíbrios do nosso sistema social. Pulides enfatizou que apenas nos tornando peregrinos da esperança para os doentes, pobres, presidiários, migrantes, idosos e jovens, podemos reativar aquele círculo virtuoso que, através do conforto e do reconhecimento das angústias alheias, reintegra os mais frágeis na família humana, disse o decano.
Voltar às comissões sinodais diocesanas. É o que diz o padre Sérgio Leal, especialista em sinodalidade, sublinhando que o processo de aplicação do documento final do sínodo deve ter a mesma amplitude que teve o processo de escuta. Propõe a mesma metodologia da fase de diagnóstico para que seja possível gerar um processo de discernimento. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. No dia 6 de janeiro, a Rede Sinodal em Portugal completa um ano de existência. Um site que nasceu na Epifania do Senhor de 2024, adorando o Menino Jesus, e quer manifestar a esperança no caminho da Igreja, em ritmo e motivação sinodal, em conjunto, criando relações e sinergias. A iniciativa No Coração da Esperança, da Rede Sinodal em Portugal, publica agora o seu terceiro episódio, numa parceria com os seguintes meios de comunicação social: Diário do Minho, Voz Portucalense, Correio do Volga, Correio de Coimbra, A Guarda, Sete Margens, Rede Mundial de Oração do Papa e Folha do Domingo. Desta vez, o convidado é o especialista em sinodalidade, Sérgio Leal, docente da Universidade Católica Portuguesa e pároco de Anta e Guetim, na Diocese do Porto. O sacerdote licenciou-se em 2018 na Universidade Lateranense sobre a sinodalidade como estilo pastoral e concluiu o doutoramento em 2024 na mesma Universidade Pontifícia com uma tese sobre o exercício do ministério pastoral numa igreja sinodal. O padre Sérgio Leal tem colaborado com muitas dioceses portuguesas e também no Brasil e partilha aqui as suas reflexões com a Rede Sinodal em Portugal. Após 3 anos de um caminho sinodal que envolveu milhões de pessoas e de 2 sessões do Sínodo dos Bispos em Roma, que leitura faz do documento final do Sínodo?
Em primeiro lugar, creio que devemos olhar para este documento como um trabalho que nasceu de um processo maturado de 3 anos. E creio que é este, em primeiro lugar, este respeito que devemos ter por este documento e a alegria de um documento que traz a reflexão de tantos homens e mulheres das mais diferentes geografias do planeta, em fases distintas de um mesmo processo, desde uma escuta sinodal que começou nas igrejas particulares, desde as pequenas comunidades às maiores, depois à maturação deste processo nos encontros continentais, até chegarmos às assembleias, às 2 assembleias que aconteceram em Roma em outubro de 23 e de 24. E, portanto, este documento, em primeiro lugar, é um ponto de partida para uma terceira fase que é fundamental, que é a fase da aplicação. Isto é, um processo sinodal seria um processo estéril se ficasse apenas por um bom documento ou por um documento que aponte bons desafios, mas se eles não se tornarem operativos na sua aplicação. Quando olhamos este documento, eu creio que ele parte de uma consciência fundamental, que é renovar a nossa consciência sinodal, né? O nosso sermos igreja. Creio que o primeiro e grande desafio que emerge na leitura deste documento é percebermos-nos chamados ao coração da sinodalidade, né? Chamados à conversão. Uma conversão que é, em primeiro lugar, uma conversão pessoal, mas também uma conversão eclesial, no sentido de valorizarmos essa primeira categoria fundamental, que é a categoria do povo de Deus, de tornarmos operativo aquilo que dizia já o Concílio Vaticano II na Lumen Gentium, nessa revolução copernicana que apontava o Cardeal Suanus para a Lumen Gentium, dizer que antes de dizermos o que cada um faz na Igreja, tomamos consciência de que somos, como batizados, participantes de uma Igreja que é mistério porque nasce do coração de Cristo e conta com cada homem e cada mulher para a sua construção, e de uma Igreja que é povo de Deus. E esta consciência de sermos povo que a sinodalidade quer apontar. E toda a conversão sinodal e pastoral que é necessária tem de nascer destes elementos fundamentais: comunhão e unidade, unidade na missão, uma unidade e harmonia a partir da diversidade dos vários ministérios, dons e carismas que encontramos na Igreja. E por isso esse primeiro capítulo deste documento final aponta para aí, para esse coração da sinodalidade, que é fundamental para depois levarmos a cabo todo um caminho de renovação e conversão pastoral, que coloque em marcha processos de renovação eclesial, que conjugue dois grandes pilares fundamentais ou 2 grandes novidades ao qual a Igreja tem que dar resposta. Há a novidade de cada tempo e de cada cultura, mas também há a novidade do Evangelho, que se apresenta para nós sempre como novo. E, portanto, haveremos de saber dar resposta à novidade do tempo em que vivemos, de olharmos para a cultura contemporânea não como um inimigo do Evangelho, mas como um lugar oportuno para que esse Evangelho seja anunciado. E aqui abre-se aqui também um caminho que é fundamental na sinodalidade, que é o diálogo e o encontro. Promover uma cultura de diálogo, de encontro, de partilha e de discernimento conjunto. Não temos receitas prévias, temos um caminho a fazer e um processo de conversão pastoral a colocar em marcha.
Nesta fase de recepção do documento final do Sínodo, que ideias podemos lançar para a sua aplicação no concreto da vida das dioceses, paróquias, instituições e movimentos da Igreja?
No processo de aplicação deste documento final, eu creio que devemos ter em conta, em primeiro lugar, que é um processo, evitando duas tentações. A tentação do imediatismo, de querermos já no imediato um conjunto de transformações e de mudanças, até porque temos que ter algum cuidado com esta precipitação para a mudança. Quando é preciso mudar tudo é porque não temos nada de essencial. E nós temos que fazer este processo de mudança a partir de uma fidelidade criativa ao Evangelho, uma fidelidade criativa à tradição eclesial. E, portanto, há que evitar esta tentação do imediatismo, mas também a tentação de prolongarmos indefinidamente este processo de aplicação. Que se abra um verdadeiro discernimento, que é pastoral e que é evangélico. Um discernimento que implica oração, reflexão, mas também operatividade. O discernimento que implica decisões corajosas e ousadas para o nosso tempo. E por isso é necessário evitar esta tentação do imediatismo e é necessário fazermos deste processo de aplicação um processo também de discernimento, tal como ele aconteceu, desde a escuta até à reflexão sinodal nas duas assembleias que aconteceram em Roma. Não podemos crer que um processo que demorou 3 anos agora seja aplicado em 3 meses. É necessário um processo de aplicação que há de ser descentralizado, como propõe o documento final, e eu diria, porque já o disse antes, durante o processo sinodal, de que gostaria que este processo de aplicação tivesse a mesma amplitude que teve o processo de escuta, agora já não para levantar e fazer um diagnóstico da realidade, mas aplicar, tornar operativos todos estes desafios, mas optando pela mesma metodologia, portanto, voltar às comissões sinodais diocesanas, às comissões paroquiais, isto é, voltar aqui, voltar à base, como temos dito, voltar às bases, e a partir daí gerar um processo de discernimento localizado, onde a pergunta fundamental há de ser esta: o que é que o Espírito Santo nos está a pedir aqui e agora? E este aqui e agora evita-nos um saudosismo do passado, de um passado porventura que nunca existiu, por isso é que às vezes existem tantos saudosos dele, mas repensarmos e repensarmos a ação eclesial à luz do aqui e agora, neste lugar concreto e neste tempo que o Senhor nos chama a viver. Os homens e mulheres de hoje não são menos capazes de Deus que os homens e mulheres do passado. Depois, este documento sinodal, este documento final, aponta-nos algumas coordenadas importantes. Em primeiro lugar, de um documento final emergem, em primeiro lugar, pontos de consenso e de comunhão. O processo sinodal não visa gerar decisões de maioria ou minoria, ainda tenha havido uma votação para os seus diversos pontos. Mas eles são sobretudo um documento que nasce do consenso e comunhão gerada no caminho percorrido pela Igreja. Depois existem também questões a aprofundar nos diferentes grupos de estudo que foram criados, mas também questões a aprofundar que aparecem neste documento, por exemplo, os ministérios, que eu creio que é um caminho que a Igreja deveria, nesta fase de aplicação, apontar e aprofundar, refletir, até porque há, de facto, aqui neste âmbito concreto, há liberdade de que em cada região pastoral, em cada conferência episcopal, há liberdade de se pensar em novos ministérios. É verdade, como diz o documento, nem todos os carismas têm que ser traduzidos em ministérios, nem todos os ministérios têm que ser instituídos. Mas um ministério instituído é um serviço confiado pela Igreja e que aponta também aquelas que são as prioridades da Igreja. Creio que seria importante nesta fase de aplicação pensarmos quais são as nossas prioridades pastorais, o que é essencial apontar já em primeiro lugar. E a criação de ministérios instituídos para algumas prioridades pastorais indicaria também de quanto é prioritário para a Igreja estes caminhos. No documento fala-se do Ministério de Escuta e Acompanhamento, porque, na verdade, os ministérios instituídos até agora estiveram muitas vezes remetidos ao âmbito do Ministério Ordenado, estavam no itinerário dos candidatos ao Ministério Ordenado. E, por outro lado, estes ministérios também estiveram, de algum modo, confinados ao âmbito litúrgico, do leitor e do acólito. Era importante que estes ministérios instituídos, no repensar destes ministérios, estivesse presente uma opção missionária, esta igreja em saída de que nos fala o Papa Francisco. A capacidade de sabermos articular esta ad intra e ad extra da igreja, isto é, de nos repensarmos como igreja e a nossa comunhão eclesial, a partir da missão que temos diante de nós, para que não fiquemos encerrados nos muros da nossa ação eclesial, mas capazes de um diálogo com a cultura contemporânea. E aí encontraremos um conjunto de desafios importantes. Depois também a promoção dos diferentes órgãos de participação e de corresponsabilidade. A sinodalidade é muito mais que um somatório de estruturas de sinodalidade, mas ela pressupõe essas estruturas para que se torne operativa essa mesma sinodalidade. Desde a igreja local, desde a diocese até às paróquias, a promoção dos conselhos, do Conselho Diocesano de Pastoral, o Conselho Paroquial de Pastoral, o Conselho para os Assuntos Económicos, numa diocese o Conselho Presbiteral, que os diferentes conselhos também possam trabalhar não autorreferencialmente e autonomamente, mas que possam trabalhar de modo sinodal, ainda que cada um no seu âmbito, mas que possam trabalhar em conjunto e em comunhão, promovendo este repensar da ação da Igreja à luz dos desafios que o mundo contemporâneo coloca.
Era o padre Sérgio Leal, especialista em sinodalidade, partilhando as suas reflexões sobre o documento final do sínodo e a sua aplicação nas dioceses. Em Portugal, está marcado para o dia 11 de janeiro, em Fátima, por iniciativa da Conferência Episcopal Portuguesa, um encontro nacional sobre o sínodo. Laudetur Jesus Christus.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Allez, Laudetur Jesus Christus.